Gente, vamos falar de mosquito então, hein? Que coisa, hein? Um assunto que vira e mexe nas rodas de conversa, o pessoal tem falado. Que muita gente relatando que nunca viu tanto mosquito como nessa época. E aí a gente pode falar de pernilongos e dentro dos pernilongos subespécies, né? Tem aqueles pernilongos lá da região lá do Três Lagoas, da barragem, que voltaram esse ano com força depois de alguns anos sumidos, né, gente? Tem os pernilongos, entre aspas, normais, que até a pessoa que mora no centro tem registrado. Agora há pouco ligou uma ouvinte do bairro Tamandaré, dizendo que na região de Tamandaré também está infestado de pernilongos. E tem o interior também sofrendo muito com os borrachudos, né? Então tem muito assunto para a gente falar com o engenheiro agrônomo Vitor Hugo Martins, nosso parceiro aqui que vira e mexe está muito gentilmente atendendo a reportagem da Rádio Garibaldi para falar às vezes de rato, às vezes de morcego, enfim, mas hoje o assunto é mosquito. E é chato esse tal de mosquito, hein, Vitor? Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi. Sim, realmente, é um inseto que incomoda, né? Tira o sossego.
É verdade. Mas, Vitor, como eu falei aqui na minha introdução, a gente tem vários temas dentro do assunto mosquitos para falar. E eu quero começar, então, falando da questão lá da região do Três Lagoas, né? A pessoa tem se referido a um pernilongo que acaba sendo bastante agressivo, deixa até feridas na pele. E eu lembro que talvez a sua primeira participação na Rádio Garibaldi foi para falar desses mosquitos lá do Três Lagoas, lá há alguns anos, né? Sobre esse tema. E parece que eles voltaram agora. Já te pergunto de imediato, tem interferência com a questão das marrequinhas que estão em abundância por lá, hein, Vitor?
Alguma interferência tem, né, Deluca? Esse mosquito é do gênero Culex, nosso pernilongo. Esse gênero aí tem várias espécies, como tu falou. E todas elas gostam de águas paradas e com um certo teor de matéria orgânica. O que nós temos ali em alguns pontos da barragem, e Três Lagoas ali, outros pontos também que tem vegetação e pode ter algum acúmulo de água, com matéria orgânica. Realmente, é um inseto que está relacionado a isso e também, Deluca, a temperatura, né? É, como via de regra, todos os insetos gostam de temperaturas mais elevadas e a gente não tem ainda sofrido baixas de temperatura, então está favorecendo esse inseto.
Eu lembro, você deve lembrar de alguns anos que o pessoal sofria muito, que tinha que deixar tudo fechado dentro de casa, lá no Três Lagoas. O pessoal comentava até que era um mosquito que picava por cima das roupas, enfim, e o pessoal desse ano faz o registro que quando ele pica, ele acaba deixando quase uma ferida na pele. É uma subespécie, você conhece mais ou menos essa subespécie, hein, Vitor?
Normalmente são várias subespécies, na verdade são espécies diferentes,
sim,
do mesmo gênero. Uhum. O gênero é o Culex. Aí esse gênero tem várias espécies. E teria que fazer uma avaliação aí num laboratório entomológico para distinguir qual que é a espécie, né, Druca? Uhum. Mas independente disso, é um mosquito grande. Realmente, se a roupa for muito fina, poderá passar, né? Não acontece com uma calça jeans, por exemplo, um brim, mas uma camiseta ou um material mais fino, pode passar realmente. É um bichinho aqui que tem esse perfil mais agressivo, né? Principalmente no início da noite.
Uhum. Se falou muito agora, a prefeitura anunciou e está fazendo, inclusive, a limpeza, a retirada das marrequinhas. Você acredita que, sem as marrequinhas, a tendência é diminuir um pouco disso?
Tendência, sim. Desde que não haja acúmulo ou que não haja despejo na barragem de matéria orgânica, né? Isso a gente teria que dar uma olhada aí. Todo em torno, né? Se não está havendo dejetos, né? O que não é para correr, né?
Uhum.
Mas enfim, o que atrai esse mosquito para fazer a postura dos ovos, a fêmea, é a existência de matéria orgânica. Aí não tendo esse material, água limpa, nós não vamos ter o nosso pernilongo aí, a criação desse Culex.
Uhum.
Então a limpeza da barragem vai ajudar sim. Mas teria que fazer essa avaliação se não está havendo em algum ponto ali despejo de algum dejeto, né, com material orgânico.
Uhum. Agora, Vitor, a gente tem essa queixa do Três Lagoas, mas não é só de lá, a gente tem uma unanimidade quase na área urbana de Garibaldi. Agora há pouco, por exemplo, um ouvinte ligou, falou com a nossa colega Leandra, citou que no São Francisco, por exemplo, tem muita ocorrência de mosquito também. Não sei se é um termo exato, mas tem um período, uma temporada, enfim, que os mosquitos são mais abundantes, porque me parece que esse ano de 2021 a gente nunca teve tanto registro como nesse período, hein, Vitor?
Inclusive eu moro em São Francisco ali e realmente a gente tem alguma presença desses mosquitos. Luca, inseto é biologia, né? está sujeito a vários fatores. A ausência de chuva, não tem chovido abundantemente, então que lava esses locais e leva embora ovos e larvas. Então isso não tem acontecido. Temperaturas ainda estão um pouco elevadas. Há pontos de acúmulo de água de outras fontes, né, que não seja da chuva, mesmo região aí com bosque, praças e áreas verdes. E esse inseto aproveita para reproduzir enquanto a temperatura está agradável para eles. Essa é a explicação. Não tem nenhum outro fato que desequilibre o ecossistema, ou coisa do gênero que o pessoal costuma pensar. Desmatamento, se ocorrer desmatamento, pode acontecer isso, mas não é o caso. É a temperatura mesmo e a ausência de chuva forte e lava esses locais com postura.
É uma combinação de fatores, digamos assim, então, Vitor?
Exatamente. É uma combinação de fatos, né, naturais que acabam confluindo para que tenha esses picos reprodutivos. E aí o inseto precisa sobreviver, né, Deluca? Ele vai atraído pelo calor do corpo e pelo gás carbônico que nós expelimos. Identifica que há a presença de sangue, animal de sangue quente, e vem se alimentar.
Bom, para quem está nos ouvindo agora e tem essa questão dos mosquitos bastante presentes, os pernilongos principalmente, depois a gente vai falar dos borrachudos, mas sobre os pernilongos, hein, Vitor, o que dá para fazer em termos de prevenção? Tem alguma dica que se pode dar para as pessoas?
Tem uma dica bem caseira, Deluca, que funciona, tá? São as telas nas janelas. Então, é pouco usado aqui, eu não tenho hábito, mas funciona bastante bem, pelo menos no protege o interior da residências e apartamentos. Uhum. Ar-condicionado, para quem tem condições, baixar a temperatura ambiente, inibe a presença dos insetos. E, claro, aí o uso do repelente no corpo, uhum, pode se proteger também, pelo menos naqueles momentos onde há o ataque mais intenso, no começo da noite. E os famosos refis, né, o pessoal costuma colocar na tomada, ali no aparelhinho, que exala um vapor de piretroides, são inseticidas. Claro, é bom não ficar dentro do local, né? Liga lá uma hora antes de dormir, vai eliminar os insetos.
Esse repelente da tomada, né? O pessoal tem por hábito deixar a noite inteira enquanto dorme. O ideal é ligar antes e depois, quando dorme, já retirar.
Eu não aconselho, sinceramente, a deixar enquanto dorme, porque aí você está respirando, né, inspirando aquele ouro com inseticida. É fraco, a dosagem é bastante reduzida, mas sempre é um produto químico, né, Deluca? Uhum. Então, o ideal é, vai dormir uma hora antes, coloca o refil lá na tomada, aí depois desliga ele, tira fora da tomada e vai para o descanso, né?
Uhum. Perfeito.
Fecha a porta, senão vai entrar mosquito fora de novo.
Fecha a porta, exatamente. Agora, Vitor, e vamos para o interior agora, que tem muita gente do interior nos ouvindo, e lá tem os pernilongos também, que é um problema, mas o interior também sofre muito com os borrachudos, hein? É um ano em que os borrachudos estão mais presentes, realmente?
Borrachudo é outra história, né, Deluque? Então, simulide, né? Esse inseto, sim, esse precisa de água corrente. Então, quem mora perto de rio, de córregos e nas pentes, vai sofrer mais, certo? Se a gente for mapear aí as ocorrências, aí você vai ver que está relacionado a essas áreas. Que a fêmea, ela faz a postura em água corrente, na beirada dos córregos, uhum, onde a água vai parando ali junto às pedras e vegetação. É essa água que ela usa para colocar os ovos. Então, o pessoal que mora próximo a rios, não é o nosso caso aqui, mas nascentes e arroios, vai sofrer mais.
Uhum. E o que dá para fazer para evitar que sejam os borrachudos, hein, Vitor?
Aí na questão de saúde pública, né, Deluca? Uhum. Nós temos que agir em cima dessas áreas com água corrente. Aí tem alguns produtos bem interessantes. Eles são totalmente seguros para fauna aquática, peixe, outros animais benéficos, né, uhum, sapos. Eles vão eliminar só as larvas desses simulides, desses borrachudos. Uhum. Então, são produtos com eles carregam uma toxina de uma bactéria inerte, que a larva se elimina, e aí vai fazer a eliminação desses insetos.
Uhum.
Seguro, pois
não, Bruno? Não, o mais conhecido, imagino que seja o BTI, que o pessoal fala, né?
Exatamente, é isso aí.
Uhum. É uma questão de realmente fazer uma aplicação através dessa intermediação com os municípios, com as prefeituras.
Sim, sim, normalmente é isso que o pessoal faz. Né? Nada impede que um morador próximo a essas regiões aplique o produto. Talvez ele não consiga comprar esse produto, mas ele poderia fazer, até porque não é veneno.
Uhum.
Ele pode fazer uso de forma bem segura, bem tranquila. Mas o que acontece normalmente, as prefeituras tomam essa iniciativa, fazem campanhas nos locais e fazem aplicação nos água. Funciona bastante bem.
Uhum, tá certo. Bom, Vitor, para fechar então, como é que tem sido esse momento? A gente sabe que a tua empresa é de controle de pragas. E vira e mexe, a gente está falando aqui do o momento é de mosquito, o momento é de ratos, de morcegos, enfim. Como tem sido aí as ligações para a Engetec nas últimas semanas, nos últimos meses, hein, Vitor?
Olha, Luca, a gente tem recebido muita ligação, felizmente, e tem um viés aí para morcego. O pessoal tem se queixado da presença desses animais. Acho que tem um outro momento que a gente pode falar mais também sobre isso.
Uhum.
Até em função do risco, né? As fezes dos animais podem transmitir algumas alergias e doenças aí respiratórias. Então, eu gostaria de, em outro momento, falar mais sobre isso, mas a empresa tem atendido, tá?
Uhum.
De forma segura, seguindo os protocolos, né? Desde o orçamento até a execução, da nossa a situação que a gente está vivendo da Covid.
Uhum.
Mas, assim, a gente tem feito atendimentos para controle de insetos, controle de ratos, e agora me chamou atenção nos últimos meses os chamados para morcegos, para repelência desses animais e a limpeza dos ambientes.
Perfeito. Então tá. Vitor, obrigado pela participação, cara. Bom trabalho para vocês, grande abraço e a gente segue nos falando. Ficamos à disposição sempre.
Agradeço e bom trabalho para vocês.
Valeu, bom dia.
Até a próxima, bom dia.